está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 14 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia, reforço na imunização de brasileiros.
Brasil vai receber de forma antecipada 2 milhões de doses da vacina da Pfizer. Glauco de Queiroz.
Até junho, 15 milhões e 500 mil doses serão disponibilizadas no total de 100 milhões contratadas até o final do ano.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
No Dia Mundial da Doença de Chagas, Brasil fecha parceria internacional para reduzir transmissão da doença de gestantes para bebês. Gabriela Noronha.
O projeto tem como objetivo ampliar e melhorar o acesso ao diagnóstico, tratamento e atenção integral à doença.
Tentar uma vaga em uma universidade pública.
Terminam daqui a pouco as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil vai contar de forma antecipada com 2 milhões de doses da vacina da Pfizer.
No total, 15 milhões e 500 mil doses devem chegar ao país até junho.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, após a segunda reunião do Comitê para o Enfrentamento da Pandemia, criado pelo presidente Jair Bolsonaro, para alinhar as ações de combate à Covid-19.
Também foram anunciadas medidas para facilitar a compra de insumos e a distribuição de oxigênio.
E vagas de residência para profissionais que atuam na linha de frente do combate à doença.
O plano de vacinação contra a Covid-19 atinge metas cada vez maiores. É o que afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, após a segunda reunião do Comitê de Coordenação para o Enfrentamento da Pandemia. Ele anunciou a antecipação de 2 milhões de doses da vacina Pfizer. Até junho, 15 milhões e 500 mil doses serão disponibilizadas, no total de 100 milhões contratadas até o final do ano.
Fruto de uma ação direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o executivo da Pfizer, que resulta em 15,5 milhões de doses já no mês de abril, maio e junho. Ou seja, nós conseguimos antecipar no calendário anteriormente previsto das 100 milhões de doses, 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que vai fortalecer o nosso calendário de vacinação.
Outro ponto discutido pelo comitê foram estratégias para agilizar a compra de insumos, como os kits de intubação. O governo federal realizou uma compra direta com a Organização Pan-Americana de Saúde, que deve incrementar os estoques nos próximos dias e pretende fazer um pregão internacional para a aquisição dos medicamentos. O ministro Queiroga também falou sobre o reforço na logística de distribuição de oxigênio.
Nós estamos trazendo 18 caminhões importados do Canadá, e o objetivo é completar 50 caminhões que possam nos auxiliar na distribuição desse oxigênio. Em colaboração, a iniciativa privada tem doado outras formas de oferecer oxigênio, como os concentradores de oxigênio, cilindros.
O ministro também anunciou a criação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 e a ampliação da formação de profissionais. São 600 novas vagas em residência para médicos intensivistas, enfermeiros e fisioterapeutas que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Reportagem Glauco de Queiroz.
E o Ministério da Saúde autorizou hoje mais 1.301 leitos de UTI para pacientes com Covid-19.
Para custear os leitos, o Ministério vai repassar a 16 estados mais de 64 milhões de reais por mês.
Para receber a autorização de leitos, a Prefeitura ou o Governo Estadual deve cadastrar a solicitação na plataforma SAIPS.
Entre os aspectos considerados pelo Ministério da Saúde para a liberação dos leitos estão o número de casos de Covid-19 na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e corpo clínico para atuação em UTI.
E 47.862.856 doses das vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal.
Desse total, 31 milhões 314.645 foram aplicadas.
23.939.753 pessoas foram imunizadas com a primeira dose.
E já tomaram as duas doses 7.374.892 pessoas.
Para acompanhar os números da vacinação no Brasil, basta acessar na internet a página localizasustudojunto.saude.gov.br.
Uma doença silenciosa que pode causar graves problemas no coração e sistema digestivo, por exemplo.
É a doença de Chagas, transmitida pelo inseto barbeiro ou alimentos contaminados com fezes desse vetor.
E essa enfermidade pode passar da mãe para o bebê.
Hoje, no Dia Mundial da Doença de Chagas, a Fiocruz anunciou um projeto em conjunto comum com o organismo internacional para prevenir esse tipo de transmissão.
Aos 12 anos, a dona de casa Joanda Gomes, de Timbaúba, Pernambuco, foi diagnosticada com a doença de Chagas. Causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, a doença pode ser transmitida pela picada de insetos, conhecidos como barbeiros, ou pela contaminação de alimentos. Se não for diagnosticada e tratada, pode comprometer a saúde do coração e do sistema digestivo. Joanda, que hoje tem 53 anos e usa marca passo, conta o que passou por conta da doença.
Eu sofri, passei muitas necessidades por conta das tonturas, desmaiava.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem mais de 1 milhão de mulheres em idade fértil infectadas pela doença de Chagas na América Latina. O dado é considerado preocupante, já que se a mãe estiver contaminada, ela pode passar a doença para o bebê. É a chamada transmissão congênita. Para reduzir essa transmissão da gestante para o bebê, foi firmado um convênio entre a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e a Uniteides, Central Internacional para a Compra de Medicamentos contra a AIDS, Malária e Tuberculose. O anúncio da parceria marcou o Dia Mundial da Doença de Chagas, lembrado nesta quarta-feira. Chamado de Cuida Chagas, o projeto tem como objetivo ampliar e melhorar o acesso ao diagnóstico, tratamento e atenção integral à doença. Vão participar das ações 240 mil mulheres em idade fértil nos quatro países do consórcio: Brasil, Bolívia, Colômbia e Paraguai. Elas serão acompanhadas por 4 anos. A pesquisadora do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, da Fiocruz, Andréia Silvestre, explica que o foco será na atenção básica.
Atenção primária, a saúde será o foco central das intervenções, envolvendo saúde reprodutiva, materna, neonatal, infantil, por meio de uma estratégia integral do testar, tratar e cuidar, garantindo o uso de testes rápidos para rastreamento de pacientes crônicos e de biologia molecular para diagnóstico da doença de Chagas congênita. Um novo esquema terapêutico será testado.
O Ministério da Saúde do Brasil é cofinanciador do projeto, que conta também com instituições dos 4 países do consórcio e apoio técnico da Organização Mundial da Saúde. A doença de Chagas é considerada endêmica em 21 países do continente americano e tem uma incidência de cerca de 30 mil novos casos por ano. São cerca de 14 mil mortes causadas pela doença de Chagas todos os anos. Reportagem Gabriela Noronha.
Ter acesso a documentos, gastos do governo e até salários de servidores e saber como o dinheiro arrecadado com impostos está sendo gasto.
Você sabia que qualquer pessoa tem direito a ter informações públicas do governo federal, estados, municípios, do legislativo e do judiciário?
Isso é possível com a Lei de Acesso à Informação, que completa 9 anos.
Nesse período, mais de 1 milhão de pedidos de informação foram feitos somente a órgãos federais.
Além de dar mais transparência, a lei também ajuda a elaborar e aperfeiçoar ações em diversas áreas do governo.
Desde que foi criada a Lei de Acesso à Informação em 2012, qualquer cidadão pode solicitar aos órgãos públicos informações de interesse particular ou coletivo. De lá para cá, já foram feitos mais de 1 milhão de pedidos de informação ao Poder Executivo Federal. e quase 100% das solicitações foram respondidas ou estão dentro do prazo de análise. O diretor de Transparência e Controle Social da Controladoria Geral da União, Otávio Neves, explica que a lei é uma importante ferramenta de participação social para o fortalecimento das políticas públicas.
Então, uma lei que realmente pegou, que funciona, gerou várias transformações no país, melhorias de políticas públicas que começaram com pedidos de acesso à informação. A gente teve, por exemplo, mudanças na política do FIES, do financiamento estudantil, a partir de estudos com informações que foram fornecidas. A gente teve melhoria na situação dos transplantes de órgãos, porque quanto mais a gente dialoga, quanto mais as pessoas entendem o Estado, mais elas têm espaço para contribuir, para cobrar, e mais o Estado pode, então, evoluir.
Mais de 95% dos pedidos foram feitos por pessoas físicas. A historiadora Andréa Saraiva oferece oficinas para movimentos sociais sobre a Lei de Acesso à Informação. Ela conta que, com o auxílio da lei, já ajudou, por exemplo, a parar a construção de uma obra em Fortaleza por indícios de irregularidades.
Conseguimos, a partir da LAI, das informações obtidas com a LAI, entregar e fazer a denúncia para o Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas e Ministério Público Federal. Com isso, a obra foi paralisada e eivada de irregularidades. E a partir disso aí tivemos muitas outras formulações de políticas, contraposições, de dados.
O Ministério da Economia foi o órgão do Executivo que mais recebeu demandas. Ao todo, foram 106.094 pedidos de informação desde a entrada em vigor da LAI, a Lei de Acesso à Informação. Em seguida, estão o Instituto Nacional de Seguro Social, o Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica Federal. O diretor Otávio Neves, da CGU, explica que os pedidos são variados e mudam segundo o contexto social.
Quando a lei começou, a gente tinha muito pedido sobre concurso público, porque era o pessoal que estava mais sintonizado com o que acontecia no Estado, mas hoje a gente tem de tudo, na área de meio ambiente tem muito pedido, na área de gastos públicos. Mas realmente, de um ano para cá, os pedidos na área de saúde, em função da pandemia, tem ganho destaque, seja diretamente em relação a questões de saúde ou seja em relação ao auxílio emergencial.
Os pedidos de informação do Executivo podem ser feitos pela plataforma fala.br por qualquer cidadão em qualquer lugar do país. Não é preciso apresentar um motivo, mas é necessário um número de documento válido, como RG ou CPF. Além de pedir informações, é possível fazer denúncias, sugestões, elogios ou reclamações. O endereço é falabr.cgu.gov.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
Brasileiros cada vez mais conectados.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de uma pesquisa do IBGE sobre o uso de internet no país,
que revela que a maioria das pessoas acessa a rede pelo celular.
Termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo para inscrições no SISU, Sistema de Seleção Unificada.
Pelo sistema, o estudante se candidata a uma vaga em universidade pública com base na nota do Enem.
Nesta edição, o SISU oferece 206 mil vagas em 109 instituições.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, em sisu.mec.gov.br.
O resultado sai na sexta-feira, dia 16.
Ajudar os estudantes brasileiros a aprenderem matemática e também a ler e escrever.
Com esse objetivo, foi lançado hoje pelo Ministério da Educação o RENAB, Relatório Nacional de Alfabetização, baseado em evidências.
O documento compartilha práticas de alfabetização desenvolvidas em outros países para aprimorar as ações aqui no Brasil.
O RENAB traz experiências desenvolvidas em diversos países. De acordo com o secretário nacional de alfabetização, Carlos Nadalim, o objetivo é ajudar na melhoria das políticas e do ensino no Brasil.
O RENAB tem como principal propósito aprimorar a qualidade das políticas públicas e as práticas de ensino da leitura, da escrita e da matemática básica no Brasil, para isso, vem somar-se a relatórios semelhantes de países que obtiveram avanços significativos em avaliações externas internacionais.
O relatório nasceu após 2 anos de debates e pesquisas, como parte das ações da Política Nacional de Alfabetização. O secretário-executivo do MEC, Vitor Godoy, falou sobre a importância da iniciativa, que tem como base evidências científicas.
Visa justamente se tornar um instrumento de apoio aos formuladores de políticas, aos profissionais da educação, aos pais, para que essas abordagens e essas pesquisas científicas possam servir de base para esse caminhar numa nova realidade da alfabetização das nossas crianças.
Durante o lançamento do relatório, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, destacou que é preciso centrar esforços na alfabetização.
Por que que nós entendemos que a alfabetização é algo tão crucial hoje em dia? Nós precisamos aprender a ler para depois ler para aprender. Sem essa primeira ferramenta, como que impossível os nossos jovens poderem progredir na vida acadêmica.
O relatório de alfabetização se junta a programas como Tempo de Aprender, criado no ano passado pelo Ministério da Educação, voltado para a formação de professores, também com base em estudos científicos, para obtenção de melhores resultados em sala de aula. Os professores de Goiás já aderiram ao programa, como conta a superintendente da Educação Infantil e Ensino Fundamental de Goiás, Gisele Pereira Campos Faria.
Nossos professores já se inscreveram na plataforma e estão fazendo todas as formações para poder aperfeiçoar o trabalho com a alfabetização dos nossos alunos de todo o território goiano.
O RENAB já está disponível na página do Ministério da Educação. É só acessar gov.br/MEC. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
361.884 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 12.170.771 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 13.673.507.
O brasileiro está usando cada vez mais a internet.
A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua do IBGE.
O levantamento mostra que os usuários da rede, que já eram mais de 74% da população em 2018, subiram para mais de 78% um ano depois.
O estudo revela ainda que o celular é o meio mais utilizado para acessar a rede.
A estudante Liz Santos tem 18 anos e não consegue imaginar a vida dela sem internet. Navega tanto pelo celular como pelo computador. Cada plataforma tem um uso específico, como explica ela, que atualmente se prepara para o vestibular de medicina.
Computador eu uso mais para assistir às aulas mesmo, para estudar, mas também para jogar, assim, para manter contato com meus amigos. O celular é mais para redes sociais, para ficar inteirada nas notícias, também para buscar algumas informações sobre o estudo mesmo, mas também para usar o WhatsApp.
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua do IBGE, quase 83% dos lares brasileiros tinham acesso à internet em 2019. O celular foi o meio de acesso à rede mais usado nesses domicílios. Estava presente em 99,5% deles. Em segundo lugar, estava o computador, usado em 45% das residências. Em seguida, a televisão e o tablet. O especialista em tecnologia, Rodrigo Lago, explica por que o celular vem ganhando mais espaço.
A oferta de aparelhos celular é muito grande. E um dado da pesquisa é que a renda média de acesso ao celular está caindo. Isso mostra que está mais fácil adquirir um telefone e ter um serviço de acesso à internet. De uma forma geral, está facilitando o acesso à internet.
Em 2019, 78% da população usou a internet, um número que vem crescendo. No ano anterior, a proporção era de menos de 75%. Estudantes e pessoas mais jovens são os que mais acessam a rede. E a proporção de usuários entre alunos de escolas particulares é maior do que a registrada nas instituições públicas. A analista da PNAD Contínua, Alessandra Brito, explica as principais finalidades da internet para os usuários brasileiros.
Enviar ou receber mensagens de texto por aplicativos diferentes de e-mail, fazer videochamadas ou chamadas de voz, mas vem crescendo bastante desde 2016 o uso da internet para assistir a vídeos, filmes e séries, que são serviços de streaming.
Na faixa de pessoas de 10 anos de idade ou mais, 78,3% utilizaram a internet nos 3 meses anteriores à pesquisa. Percentual que em 2016 era de 64,7%. O IBGE também identificou 12 milhões e 600 mil lares sem acesso à rede. Reportagem, Cláudia Boyunga.
Mais um parque nacional na Amazônia vai receber investimentos da iniciativa privada.
O Parque de Cuinarana, no Pará, é o 7º a fazer parte do programa Adote um Parque, do Ministério do Meio Ambiente.
E vai receber mais de R$500 mil em melhorias.
Uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e a MRV Engenharia, empresa de construção civil de Belo Horizonte, permitiu que mais um parque da região amazônica ganhasse um padrinho. A Reserva Extrativista Marinha Cuinarana, no Pará, com 11 mil hectares, terá um investimento de R$552 mil da iniciativa privada por um ano. Esta já é a 7ª reserva que foi escolhida por meio do projeto Adote um Parque, lançado no mês de fevereiro, como explica o ministro Ricardo Salles.
Só o fato de nós termos o setor privado vindo para cuidar da Amazônia já é um grande avanço. Traz, inclusive, para essas regiões uma expectativa, uma esperança de que algo na sua vida mude rapidamente para melhor, no sentido de ter investimento, ter treinamento, ter educação, ter efetivamente ganhos com essa participação do setor privado, que já era algo bastante desejado e agora tem um caminho, né, com o Adote um Parque.
Para o vice-presidente de Relações Institucionais da MRV Engenharia, Rafael Lafetar, mais importante do que associar a marca a ações de preservação ambiental, o que vale é o retorno que o Parque de Cuinarana receberá.
Que de mão dadas com a sociedade local possa promover essa melhoria, essa preservação e conservação desses espaços ambientais muito ricos para o Brasil. Não só a preservação, a melhoria da condição da sociedade.
Além da MRV, outras empresas já adotaram parques nacionais. Reportagem, Carlos Molinari.
O Plano Amazônia, que vai substituir as ações da Operação Verde Brasil 2 a partir de maio, foi aprovado e publicado no Diário Oficial da União.
O plano estabelece ações para dar continuidade ao combate aos crimes ambientais na Amazônia, principalmente as queimadas ilegais e desmatamento.
As ações terão apoio de 7 ministérios, além da Secretaria de Segurança Institucional e da Casa Civil da Presidência da República.
De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o Plano Amazônia também vai contar com parceria dos governos estaduais.
Parte da jurisdição da Amazônia é responsabilidade dos estados. E os estados precisam, através das suas polícias militares, desempenhar essa função. E a partir de 1º de maio, quando as agências ambientais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a própria Força Nacional voltarem a ter maior predominância nessas operações, será preciso contar realmente com as polícias militares estaduais.
A Operação Verde Brasil 2 se encerra no próximo dia 30 de abril.
No período de atuação, as equipes das Forças Armadas e órgãos de fiscalização realizaram cerca de 90 mil inspeções, com a aplicação de multas que ultrapassaram R$3 bilhões.
A Escola Nacional de Defesa do Consumidor abriu inscrições para 16 cursos online de graça.
São cursos relacionados ao consumo consciente e também a crimes contra as relações de consumo, por exemplo.
A iniciativa é da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
As inscrições vão até o dia 3 de maio e devem ser feitas pela internet em defesadoconsumidor.gov.br/escola-nacional.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal.
Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU inicia um ciclo de webinários voltado a gestores municipais dentro do programa TCU Mais Cidades. O primeiro encontro acontece no dia 19 de abril, das 10 às 12 horas, e terá como tema o papel do gestor local no combate à pandemia de Covid-19. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Os participantes poderão fazer comentários e enviar perguntas pelo chat. O objetivo do encontro é fornecer informações e orientações técnicas sobre a execução de políticas de saúde no contexto atual da pandemia, além de compartilhar boas práticas de gestão. A iniciativa está alinhada às ações desenvolvidas no COPERA, Programa de Atuação no Enfrentamento da Crise da Covid-19. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no portal do TCU, www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal confirma liminar que determinou a instalação da CPI da pandemia.
Para o Superior Tribunal de Justiça, dependentes e agregados têm o mesmo limite de tempo para permanecer em plano de saúde após morte do beneficiário titular.
Justiça de São Paulo suspende liminar que determinava vacinação prioritária a oficiais de justiça do estado.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou o liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao Senado Federal a instalação da CPI da pandemia.
Por maioria, os ministros referendaram o entendimento de que, preenchidos os requisitos constitucionais, não cabe omissão ou análise de conveniência pelo presidente da Casa Legislativa, Fábio Ruas.
Para os ministros, negar a instalação da CPI depois de cumpridas as exigências fere o direito da minoria parlamentar. As exigências para formar a Comissão Parlamentar de Inquérito são assinatura de um terço dos integrantes da Casa, indicação de fato determinado a ser investigado e definição de prazo certo para a duração da investigação.
Em caso de morte do beneficiário titular, dependentes e agregados têm direito de permanecerem no plano de saúde, mas deve ser respeitado o prazo máximo de 24 meses.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido de uma beneficiária agregada para ser mantida no plano de saúde na qualidade de titular, mesmo depois de 24 meses da morte da titular original. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da beneficiária. A ministra relatora Nancy Andrighi ponderou que a operadora de saúde agiu no seu direito ao considerar encerrada a relação contratual após o prazo legal e previsto no contrato. A ministra ainda destacou que, segundo a lei dos planos de saúde, essa permanência deve respeitar o prazo máximo de 24 meses, garantida ao beneficiário a portabilidade das carências para outro plano.
O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, suspendeu o liminar que determinava ao governo do estado e ao município de Jales a vacinação imediata de oficiais de justiça contra a Covid-19.
O desembargador considerou que a liminar causa risco de desorganização do cronograma de vacinação estadual.
Segundo ele, no momento o Brasil não tem um número suficiente de vacinas para a imunização da população e antecipar a vacinação de determinada categoria pode prejudicar outras pessoas.
O desembargador lembrou ainda que os oficiais de justiça recebem equipamentos de proteção adequados e cumprem apenas mandados de urgência, o que reduz o risco de contaminação.
No Acre, a Justiça Federal suspendeu vacinação de integrantes das Forças de Segurança e Salvamento.
A suspensão vale pelo menos até que o Estado e a União se manifestem sobre a ação dos Ministérios Públicos Federal e do Estado e das Defensorias Públicas Estadual e da União. Débora Raposo.
As ações questionam a vacinação das Forças de Segurança e Salvamento no momento em que não há vacinas suficientes para imunizar o grupo prioritário e de risco. O governo do Estado e a União têm 72 horas para se manifestarem. Para a Justiça, a suspensão imediata evita o risco de se esgotarem ou reduzirem demais os estoques existentes.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma rede varejista de Santa Catarina por assédio moral a um empregado com deficiência mental.
A empresa terá de pagar R$100 mil de indenização. Daiane Garcês.
O funcionário trabalhou 12 anos na empresa e sofria agressões verbais de seguranças da loja. Segundo testemunhas, eles chegavam a usar câmeras de segurança e comunicadores para zombar do colega. Para a maioria dos ministros do TST, a indenização de R$100 mil, valor superior ao de outras situações de assédio moral, se justifica pela gravidade do caso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente do Senado pede aconselho da Covid e retomada dos programas de emprego e de ajuda a empresas. Plenário prorroga dispensa de licitação para serviços e compras relacionados à pandemia. Em audiência, senadores e consumidores criticam alta de medicamentos acima da inflação. Boa noite. Durante reunião do Comitê da Pandemia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a retomada do Programa de Manutenção de Empregos e do Pronamp, que dá apoio a empresas. Esses programas dependem do aval da equipe econômica e, por sugestão de senadores, o governo vai lançar uma campanha a favor da vacinação e do uso de máscaras. A reportagem é de Érica Christian.
Na segunda reunião do Comitê da Pandemia do Governo Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a retomada do Programa de Manutenção de Empregos, que permite a redução de salário e jornada, e do Pronamp, que libera crédito para micro e pequenos empresários. Segundo ele, caberá à equipe econômica informar a disponibilidade de recursos.
Esse diálogo permanece com o Ministério da Economia para se identificar a forma de se fazer dentro da lei e com a disponibilidade de recursos necessários para esta necessidade.
Rodrigo Pacheco destacou a entrega de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, ainda em abril, de um total de 15 milhões e meio a serem disponibilizadas até junho, e apelou ao Ministério da Saúde pela liberação de imunizantes russos e indianos. Ele comentou a campanha do governo contra a pandemia solicitada pelo Senado.
Uso de máscara, higienização das mãos, isolamento social, distanciamento social e a vacinação.
Na reunião, o governo anunciou a compra de caminhões de transporte de oxigênio e de kits de intubação, além da contratação de médicos residentes.
O Senado aprovou o projeto que prorroga a dispensa de licitação para os serviços e compras relacionados à pandemia. Essa flexibilização, que garantiu agilidade aos governos, perdeu a validade no final do ano. A proposta é de autoria do presidente Rodrigo Pacheco e também impede que agentes públicos que dispensaram as licitações desde janeiro sejam responsabilizados. O relator, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, disse que o projeto também vai facilitar a importação de vacinas que ainda não foram autorizadas pela Anvisa.
Estando aprovado em outras agências já estabelecido mundo afora, que tem comprovadamente testado, os governadores poderão contratar essas novas vacinas.
O projeto ainda prioriza a vacinação dos profissionais da segurança, educação, limpeza e vigilância, que atuam em hospitais, cuidadores, motoristas, cobradores, agentes comunitários e trabalhadores do serviço funerário, além das grávidas, como destacou a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba.
Necessidade da vacinação dessas mulheres. Tantas mulheres morrendo por Covid na gravidez, deixando crianças órfãs.
A proposta que segue para a Câmara dos Deputados também garante a falta justificada para suspeitos de contaminação pela Covid-19. E em sessão temática hoje, para debater a suspensão do reajuste dos preços de medicamentos durante a pandemia, senadores e representantes dos consumidores criticaram um reajuste de até 10% já autorizado pelo governo. A medida passou a valer no dia 1º de abril. O Sindicato dos Produtos Farmacêuticos defendeu o cumprimento da lei, alegando que ela garante a correção dos remédios uma vez por ano. No ano passado, o governo suspendeu esse aumento por 60 dias por conta da pandemia de Covid-19. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Na avaliação do representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Matheus Zuliani, a pandemia justifica medidas extraordinárias, como o congelamento do preço dos remédios.
O que nós vemos é uma crise econômica que leva a uma considerável redução do poder de compra, né? Então, esse é o momento que justifica mudanças extraordinárias.
O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos argumentou que o preço dos remédios é influenciado pela cotação do dólar e pelos impostos cobrados. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu uma mudança urgente na fórmula de formação de preços dos medicamentos.
A indústria farmacêutica foi a mais lucrativa e a indústria que mais cresceu no biênio 2020-2021. Salta aos olhos o número de farmácias, o volume de faturamento da indústria farmacêutica.
O autor do projeto que suspende o aumento dos remédios na pandemia, senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, afirmou que o reajuste de 10% deste ano não se justifica.
O Supremo Tribunal Federal confirmou hoje, por 10-1, a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, determinando a instalação da CPI da Covid. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumpriu a decisão do ministro e leu ontem o requerimento da comissão. A CPI da Covid vai investigar ações e omissões do governo federal e o colapso da saúde no Amazonas. Também possíveis irregularidades, fraudes e superfaturamento em contratos e serviços feitos com recursos da União que foram enviados a estados e municípios. A comissão agora aguarda a indicação dos membros pelas lideranças. A instalação da comissão, com eleição de presidente e vice-relator, será feita depois que a composição estiver definida. E segue para a Câmara dos Deputados a autorização permanente para associações, fundações, organizações religiosas, sociais e da sociedade civil realizarem assembleias, reuniões e votações por meio eletrônico. Também poderão votar de forma remota as entidades sindicais e os condomínios residenciais. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta autoriza que as associações, organizações religiosas e as fundações tomem suas decisões por meio de reuniões remotas. O autor do projeto, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, esclarece que a Lei 14.010 de 2020, que permitiu a realização de reuniões e assembleias por meio eletrônico em razão da pandemia, perdeu a validade no dia 30 de outubro de 2020. O relator, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, incluiu na autorização para realização por meio eletrônico as assembleias, reuniões e votações dos órgãos deliberativos das entidades sindicais, condomínios residenciais e organizações sociais e da sociedade civil de interesse público, salvo proibição específica no ato constitutivo. Álvaro ressalta que as novas regras não são obrigatórias.
O novo regramento não é obrigatório e impositivo, podendo os participantes optar pelo método tradicional de realização dessas reuniões e assembleias presenciais.
A proposta vai à Câmara dos Deputados.
Os senadores também aprovaram a utilização de um formulário específico para avaliar o risco de violência contra mulheres. O chamado FRIDA foi elaborado por peritos brasileiros e europeus e busca padronizar o atendimento às vítimas. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
O Senado aprovou nesta terça-feira a criação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco e Proteção à Vida, conhecido como FRIDA, a ser aplicado preferencialmente pela Polícia Civil no momento do registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o FRIDA foi elaborado por peritos brasileiros e europeus com o objetivo de prevenir e enfrentar a violência doméstica. Seu preenchimento permite a classificação da gravidade de risco e a avaliação das condições físicas e emocionais da vítima. O objetivo é padronizar o atendimento. Por isso, as delegacias de polícia, os serviços de saúde, as promotorias de justiça, as defensorias públicas e demais órgãos públicos que lidam com a violência contra a mulher devem aplicar o formulário em atendimento às vítimas de violência doméstica. A relatora, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, apontou a importância da iniciativa na proteção à mulher.
A ferramenta atua na esfera de prevenção do agravamento da violência contra a mulher, tornando mais eficaz a atuação da rede de atendimento e fortalecendo a aplicação adequada do conjunto de medidas preconizadas pela Lei Maria da Penha, que buscam impedir a escalada de violência contra a mulher. Caso, por exemplo, das medidas protetivas de urgência.
De autoria da deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, a proposta segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova prorrogação da entrega do imposto de renda até julho.
Projeto que torna a educação serviço essencial deve ser votado nos próximos dias.
Relator apresenta proposta de reformulação do Código de Processo Penal.
Boa noite. O deputado João Campos, do Republicanos de Goiás, apresentou novo relatório preliminar para modernizar o atual Código de Processo Penal, que está em vigor desde 1941. Mais informações com o repórter José Carlos Oliveira.
O texto tenta conciliar ideias presentes em 364 projetos de lei e ainda poderá ser modificado por novas sugestões dos deputados até a apresentação do relatório final no fim deste mês. João Campos prevê, por exemplo, o uso das tecnologias para modernizar e agilizar o inquérito policial.
O novo texto permite colher declarações de vítima, depoimento de testemunhas, onde elas estiverem, através das tecnologias de áudio, filmagem, daí por diante, para usar as tecnologias em favor de menos burocracia e de mais segurança do trabalho que se propõe fazer. Os prazos do inquérito policial são alargados. A possibilidade do delegado de polícia presidir o auto de prisão em flagrante de forma remota, usando as tecnologias existentes, até para minimizar um problema hoje existente, tanto na Polícia Federal quanto nas polícias civis, que é a ausência de delegados de polícia e de efetivo de forma geral.
O relator também propõe o fim de algumas manobras com recursos judiciais usadas para atrasar o andamento de processos penais.
Os embargos de declaração não podem mais ser repetidos. Tem que acontecer uma só vez a cada oportunidade, porque o que acontecia de embargo dos embargos dos embargos tinha natureza meramente procrastinatória e impeditiva da efetivação da justiça.
O novo Código de Processo Penal ainda faz ajustes nos prazos das prisões preventivas e na lista de crimes passíveis de prisão temporária. As prisões preventivas poderão ser de até 180 dias durante a investigação ou antes de condenação recorrível, ou de até 360 dias no caso de sentença condenatória passível de recurso.
Há um debate no Brasil acerca da necessidade de estabelecer prazo para as prisões preventivas. Hoje tem prazo indeterminado. Nós estamos procurando aperfeiçoar um pouco. Há mudanças em relação à prisão temporária, que hoje só é possível em relação a um rol taxativo de crimes destacados na lei. A prisão temporária passa a ser possível para qualquer crime, fortalecendo a ação das polícias.
O deputado João Campos citou o levantamento do Conselho Nacional de Justiça que, entre 2015 e 2018, apontou demora de 5 anos, em média, no julgamento de metade dos processos de competência do Tribunal do Júri, que julga crimes contra a vida, como homicídios, por exemplo. Os dados ainda mostram que 26% desses processos ultrapassam 8 anos e 14% prescrevem sem solução. Para mudar esse quadro, o relator do novo Código de Processo Penal prevê um novo modelo de julgamento no Tribunal do Júri, em que se permite a investigação conduzida pela própria defesa do réu e praticamente se extingue a atual fase de sentença de pronúncia.
Dessa maneira, como a defesa pode já produzir suas provas, foi estabelecido prazo alargado após o oferecimento da denúncia, a fim de que o réu possa confrontar os elementos informativos apresentados. Dessa maneira, Após a denúncia e a oportunidade de alentada resposta da defesa, se o juiz não desclassificar a imputação, rejeitar a denúncia ou absolver sumariamente o réu, o caso já será levado a julgamento pelo tribunal do júri.
O relatório mantém a figura do chamado juiz de garantias, criado a partir do pacote anticrime do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, mas com efetivação suspensa por liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O juiz de garantias será o responsável apenas pela supervisão da investigação criminal, sem qualquer participação na definição da sentença final. O relatório de João Campos estende o prazo para a efetivação dessa nova figura nos meios judiciais.
Nós estamos estabelecendo o prazo de 5 anos para a efetivação, até porque a efetivação de fato do juiz de garantias depende, inclusive, de alteração de leis de organização judiciária dos respectivos estados, aprovadas pelas Assembleias Legislativas, além de adequação orçamentária, por exemplo.
O texto ainda regulamenta o uso das provas digitais, como no recente caso da morte do menino Henri Borel, no Rio de Janeiro, em que a polícia se utilizou de mensagens, fotos e vídeos de celulares para incriminar o padrasto e a mãe da criança de 4 anos. O relatório preliminar do deputado João Campos também introduz no Código de Processo Penal, novos conceitos de cadeia de custódia para documentar e sistematizar as provas digitais coletadas, justiça restaurativa e julgamento antecipado, em que o acusado concorda com a aplicação imediata de pena em troca de uma punição mais branda. O texto ainda trata de cooperação jurídica internacional para acelerar o julgamento de crimes concebidos e executados em países diferentes. Em plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, informou que a votação definitiva do tema é prioritária na casa.
E nós vamos procurar fazer uma reunião para apressar justamente a reforma do Código de Processo Penal que está parada nessa casa há vários anos.
Antes de chegar ao plenário, o relatório do deputado João Campos ainda precisa passar pela aprovação da comissão especial sobre o tema, presidida pelo deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Rosana Vale, do PSB de São Paulo, pede apoio para aprovação do projeto de lei que prevê um programa emergencial para a área de eventos e entretenimento. Segundo a deputada, o setor foi um dos mais atingidos pela crise sanitária da Covid-19.
Rosana Vale informa que a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos já demitiu 400 mil trabalhadores desde o começo da pandemia, há 1 ano. A deputada explica que o texto prevê linhas de crédito e parcelamento de impostos.
Saúde.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, manifesta tristeza pelas cerca de 4 mil vítimas diárias pela Covid-19 no país. O deputado também critica a aprovação de proposta que permite à iniciativa privada disputar a compra de imunizantes com o Estado.
Segundo Nilton Tato, enquanto os países centralizam a luta contra o coronavírus nos sistemas públicos de saúde para acesso universal à vacina, o Brasil segue na contramão. O parlamentar lembra que existem governadores que, mesmo diante do recorde de mortes, abrem o comércio e flexibilizam as restrições.
Enio Verri, do PT do Paraná, também lamenta a aprovação do projeto de lei que permite à iniciativa privada comprar vacinas contra a Covid-19. Para ele, a medida é um desrespeito à vida humana e que todos, ricos ou pobres, precisam aguardar a sua vez na fila.
Enio Verri afirma que o SUS tem um papel revolucionário na saúde pública, ainda mais durante a pandemia. O deputado lamenta ainda a falta de sensibilidade do Planalto em lidar com a crise sanitária e denuncia a falta de vacinas no estado do Paraná há quase 1 semana, como prova da ineficiência do plano de vacinação.
Vicentinho, do PT, critica o governo de São Paulo por tentar desativar um Instituto Médico Legal de Diadema. O congressista lembra que o município é o 57º maior do país e tem mais de 400 mil habitantes.
Vicentinho afirma que a medida é um desrespeito à população local, principalmente num momento de pandemia. Segundo ele, o governo paulista só voltou atrás na decisão após pressão da Câmara de Vereadores da cidade.
Camilo Capiberibe, do PSB, se solidariza com o senador do Amapá, Randolph Rodrigues, da Rede, que foi ameaçado fisicamente pelo presidente da República em uma gravação tornada pública. Na opinião do deputado, o presidente Bolsonaro quebrou o decoro ao dizer palavras inadequadas para o cargo que ocupa.
Camilo Capiberibe defende ainda a imediata instalação da CPI da Covid. Ele avalia que o colegiado será importante para mostrar ao Brasil quem é o responsável pelas mais de 350 mil mortes em virtude da doença.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, também apoia a instalação da CPI da Covid. A deputada acusa a falta de ação do Poder Executivo e cita o número insuficiente de leitos, respiradores e oxigênio como exemplo da falta de planejamento e seriedade do governo federal.
Maria do Rosário destaca ainda a importância da vacina, do pagamento de um auxílio emergencial de R$ 600, de apoio às micro e pequenas empresas e a manutenção do distanciamento social.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a prorrogação da entrega do imposto de renda até julho. A proposta ainda tem que ser sancionada pelo presidente da República para virar lei. O atual prazo da Receita Federal é 31 de maio. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
A pandemia da Covid-19 fez com que o plenário da Câmara aprovasse projeto que prorroga até 31 de julho o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano. A proposta já passou pelo Senado e vai agora para a sanção presidencial. A data inicial para a entrega era 30 de abril, mas a Receita já prorrogou por mais um mês, até 31 de maio. Se o projeto virar lei, o contribuinte ganha mais 2 meses de prazo. Ao analisarem o projeto, os deputados aprovaram a emenda do Senado que limita até dezembro o último mês de vencimento das parcelas do imposto a pagar. A proposta original permitia que o pagamento avançasse até o ano que vem, mas o governo alegou que isso daria um prejuízo de R$ 13 bilhões na arrecadação deste ano. A mudança contou com parecer favorável do relator, deputado Marcos Aurélio Sampaio, do MDB do Piauí. A aprovação foi comemorada por um dos autores da proposta, o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná.
Se no ano passado a Receita prorrogou por 60 dias por causa da pandemia, neste ano é muito mais grave a pandemia. Então não mais 60, então nós propusemos 90 dias que acaba por ser aprovado.
O projeto prevê o parcelamento do imposto a pagar em 6 vezes, mas não altera o cronograma de restituição do imposto de renda, que começa em 31 de maio. Outro projeto aprovado pela Câmara obriga que as medidas protetivas decretadas pela Justiça a favor de mulheres vítimas de violência sejam registradas nos bancos de dados das polícias civil e militar. Assim como o projeto que trata do imposto de renda, todos os partidos apoiaram a proposta, que teve parecer favorável da relatora, deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais. Para a autora do projeto, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a medida facilita o trabalho da polícia e a proteção às mulheres.
A Lei Maria da Penha, como disse a deputada Jandira, é um orgulho para nós brasileiros, mas nós sabemos que é um grande desafio para todos nós efetivar essa lei, fazer com que ela esteja plenamente vigorando no nosso país. Cada ajuste que nós fazemos nessa lei, com certeza a intenção é melhorar a efetividade da lei.
A bancada feminina da Câmara teve um motivo a mais para aprovar a medida. As deputadas vêm denunciando casos de violência contra elas nos debates de plenário e nas comissões, como relatou a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que listou casos de ofensas praticadas por deputados.
Nós também já escutamos: mulher que participa da política e bate como homem tem que apanhar como homem também. E também escutamos, na semana passada, encaminhe um médico para que a deputada pare de falar. Esse nível de agressão, essa violência política de gênero e violência de gênero no local de trabalho não pode continuar existindo, sob pena de se perenizar.
O projeto que obriga o registro de medidas protetivas pelas polícias vai agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
O plenário também aprovou urgência para votar nos próximos dias a proposta que torna a educação um serviço essencial. Na sessão de hoje, estava prevista a votação dessa matéria e de outros 3 projetos que tiveram seus pedidos de urgência aprovados.
No entanto, os trabalhos foram cancelados em razão da morte do deputado Scavinato, do PP do Paraná. O repórter Antônio Vital fala mais sobre a proposta que pode impedir a suspensão das aulas e que gera discordância entre os parlamentares.
O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira urgência na tramitação de 4 propostas, o que permite mais rapidez na tramitação dos projetos. Um desses projetos teve urgência aprovada em meio a muita discussão e polêmica. É a proposta que permite a reabertura das escolas e faculdades durante a pandemia. O projeto, de autoria das deputadas Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, e Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, torna a educação básica e superior serviço essencial. O texto dificulta a suspensão das aulas presenciais no ensino público e privado e estabelece que o fechamento das escolas só poderá ocorrer em situações excepcionais e baseado em critérios científicos comprovados. Deputados de diversos partidos disseram que a proposta coloca em risco alunos e professores. Mesmo parlamentares favoráveis à volta às aulas consideram que o assunto deve ser mais debatido. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, manifestou preocupação com o projeto.
As nossas escolas, elas não têm têm condição de funcionamento, mais de 49% delas sequer têm saneamento básico. Nós vamos retirar a autonomia de prefeitos e governadores, que ao olhar a sua realidade vão poder definir como e em que condições retornar às aulas.
Do outro lado, defensores da proposta apontaram o risco que o fechamento das escolas representa para as crianças e adolescentes, como explicou a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo.
Este texto basicamente atende o que diz a Constituição. E a Constituição Federal diz que a educação é direito fundamental. Se querem dados, como eu disse há pouco, eu vou trazer alguns dados. Unicef: fechamento de escolas na pandemia fez Brasil regredir 2 décadas. Nós estamos condenando essas crianças e não ajudando essas crianças. Há um abismo gigantesco entre a educação pública e privada.
Outros 3 projetos tiveram urgência aprovada nesta terça. Um deles aumenta as penas para os crimes de abandono e maus tratos de incapazes, de idosos e pessoas que estiverem sob a guarda do agressor. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. E durante a votação, os deputados lembraram a morte do menino Henri Borel, de 4 anos, crime atribuído ao padrasto e à mãe da criança. O plenário fez 1 minuto de silêncio em memória de Henri. O autor da proposta é o deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, que aponta aumento desse tipo de caso durante a pandemia.
Pois no ano passado, desde o início da pandemia, tivemos um aumento de violência e maus-trato contra o idoso de 59% e 48% contra crianças. Dados esses obtidos pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
Outro projeto que teve urgência aprovada veio do Senado e prorroga o auxílio emergencial destinado a artistas. Além disso, amplia os prazos de utilização de recursos repassados ao setor cultural em decorrência da pandemia de Covid-19. Também teve urgência aprovada o projeto do deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, que dispensa bombeiros e policiais militares de justificarem multas de trânsito recebidas em serviço. Todas essas propostas devem entrar na pauta do plenário nos próximos dias. Inicialmente estavam previstas para esta quarta-feira, mas, em decorrência do falecimento do deputado Schiavinato, do PP do Paraná, foi decretado luto oficial na Câmara, com a suspensão de todas as atividades em plenário e nas comissões no dia. Schiavinato morreu vítima de Covid-19. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A morte do deputado Schiavinato fez com que a Câmara suspendesse as atividades no plenário e nas comissões, em luto. Mais detalhes com Ana Raquel Macedo.
O deputado Schiavinato, do PP do Paraná, morreu na noite desta terça-feira, aos 66 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado em um hospital de Brasília. É o primeiro deputado federal em exercício a falecer em decorrência da doença. José Carlos Schiavinato estava em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Ele era membro titular da Comissão de Agricultura. Também integrou as comissões especiais de Política de Mobilidade Urbana e da proposta que aumenta repasses para o Fundo de Participação dos municípios. Foi ainda integrante da CPI do BNDES, que funcionou entre março e outubro de 2019. Engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Maringá, foi deputado estadual no Paraná entre 2015 e 2018 e prefeito da cidade paranaense de Toledo por 2 mandatos, entre 2005 e 2012. Ele era natural de Iguaraçu, no Paraná. Em entrevista à Rádio Câmara em 2020, Schiavinato comentou sobre o papel do prefeito.
Você tem que usar toda a criatividade para poder acolher todos os cidadãos do seu município e fazer com que todos sejam valorizados, tanto no interior, como na cidade, como no centro, como num bairro mais longínquo do centro.
Em decorrência do falecimento do deputado Schiavinato, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decretou luto oficial na casa e suspendeu todos os trabalhos em plenário e nas comissões nesta quarta-feira. O regimento interno da Câmara prevê a possibilidade de suspender as sessões em virtude de falecimento de congressista da legislatura, entre outras situações. Em suas redes sociais, Arthur Lira lamentou a morte do colega de partido e prestou condolências aos familiares do parlamentar. Em março, quando Schiavinato já estava sedado para o tratamento da Covid, a esposa dele, Marlene Schiavinato, faleceu em decorrência de complicações de um câncer. O parlamentar não chegou a saber da morte da companheira. O casal tinha 2 filhos e 6 netos. A vaga deixada na Câmara pelo deputado será assumida pelo suplente Valdir Luiz Rossoni, do PSDB do Paraná. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.